Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com Feijoada Completa desta semana. Você está ouvindo ao fundo aí Garota de Bauru com Cazuza, né? Isso é como se fosse um blues acelerado, vai uma coisa parecida com isso.
Eu conheci uma garota em Bauru, 15 anos de vida.
Pois é, gente, essa música faz parte do álbum Burguesia, que é o último lançado em vida pelo Cazuza, o disco que foi rejeitado por muita gente, porque foi gravado por um cantor em estágio muito avançado da AIDS, e algumas canções ele gravou deitado no estúdio, né? Mas, enfim, né, eu acho que isso é que faz o Burguesia ser um disco imprescindível, um disco único, sem precedentes, porque foi realmente nas condições físicas mais horríveis possíveis que o Cazuza mostrou, né, o talento que ele tinha. E olha, realmente é um disco muito, muito, muito interessante para você, inclusive, conhecer mesmo, né, melhor a história do Cazuza. Enfim, é um disco muito bacana. Eu vi esse disco sendo vendido em liquidação em 1991, lá em Belo Horizonte, nas lojas americanas. Era um negócio assim de chorar, porque realmente um baita disco. Eu comprei quando saiu, comprei mais caro, mas depois ele acabou sendo vendido à liquidação. Felizmente, depois, mais tarde, ele recebeu o valor que ele merecia. É um disco muito interessante.
Ela entra numas.
Pois é, gente, agora nós vamos falar de história. Aliás, antes da gente falar de história do rádio, lembrando que você pode participar do nosso programa mandando pra gente o seu e-mail no radio@câmara.leg.br. Pode também participar através do WhatsApp 61 999 78 9080, aqui no Feijoada Completa. E agora a gente vai falar de histórias do rádio.
Rádio. Rádio. Rádio.
Vozes e histórias.
E hoje nós vamos contar a história de uma emissora muito legal. É a Rádio Cidade, gente. No dia 1º de maio de 1977, entrava no ar no Rio de Janeiro a 102,9 Rádio Cidade, fundada pelo grupo JB, que tinha também a Rádio Jornal do Brasil e o Jornal do Brasil, né? A Cidade nasceu numa proposta completamente diferente do FM dos anos 70, que na época funcionava com estilo para música, só música de escritório, né? Para fazer ambiente. A Cidade veio com uma proposta completamente contrária, com muita participação de ouvintes, humor, promoções, peças publicitárias e peças que marcavam datas comemorativas, enfim, surgimento aí de uma chamada FM Jovem. E um dos locutores que fazia parte desse projeto era o Fernando Mansur, que também depois passou por outras emissoras lá no Rio de Janeiro. E depois da vinheta, a gente vai conversar com o Fernando Mansur para saber mais dessa história. Fernando Mansur, conversando com a gente para falar um pouco da história da Rádio Cidade. Fernando, prazer falar com você. Como é que tá? Tudo bem?
Tudo bem. Um abraço para você, Edson, para os ouvintes. Uma alegria. Obrigado pelo convite.
Bom, Fernando, vamos começar. Então, você que é de Ponte Nova, como a gente dizia aqui fora do ar, antes de começar essa entrevista, né? Eu, terra do João Bosco, do Tunay, da minha mãe e do José Reinaldo de Lima, artilheiro do Atlético Mineiro, da Seleção Brasileira dos anos 70, enfim, grande Reinaldo. Pois é, da Rádio Sociedade de Ponte Nova, onde você começou, para ajudar a revolucionar a Rádio Cidade do Rio de Janeiro, lá 102,9. Como é que foi essa trajetória, hein, Fernando?
Olha, Edson, foi muito interessante, porque desde criança eu ouvia rádio, né? Uhum. E ficava fascinado, imaginava, ouvia rádio de Minas, Belo Horizonte, principalmente, Aldair Pinto. Eu ouvia rádios de São Paulo, do Rio de Janeiro.
Aldair Pinto também é de Ponte Nova, não é?
Eu acho que era, ele exatamente.
De Ponte Nova, exatamente.
Sim, sim. Aldair Pinto.
Conheci ele pessoalmente na Rádio Capital, lá em 1985, lá em BH.
Que legal. Eu conheci na Rádio Guarani, de Belo Horizonte. Uma vez eu fui lá, o Zé Cunha, o grande locutor Zé Cunha, e Ponte Nova também, Zé Cunha, que foi locutor esportivo. Ele falava assim, tá lá, quando o time marcava um gol, né?
Sim, sim.
Um ícone do rádio primeiro e depois da TV. Principalmente a TV Tupi, depois a TV Educativa.
Uhum.
Mas eu conheci o Zé Cunha, me deu uma carta de apresentação. Eu fui conhecer ao vivo o Aldair Pinto, Rádio Guarani, o programa dele. Ele pediu para eu ler um comercial ao vivo, né? Eu fiquei muito emocionado, foi muito marcante. Depois de Ponte Nova, da Rádio Ponte Nova, foi uma experiência incrível, né? A gente
fazia tinha 15
tudo.
Anos, né?
É. E a gente fazia tudo lá. Você sabe como é que é uma rádio do interior. Né? Uhum. A gente programa, escreve, às vezes opera, né? É o sonoplasta, faz tudo. É uma escola realmente. Uma escola em AM. Depois a cidade viria a ser uma escola em FM, um slogan criado por Eladio Sandoval. Uhum. Bom, aí eu faço o curso de letras em Ponte Nova, vou para o Rio em 1973, para a Rádio Nacional, fiz um concurso, passei.
Sim.
No ano seguinte já vou para a JB, AM, que escola extraordinária também, em todos os sentidos, locutores, jornalismo, dentro do sistema JB, né, que tinha um grande jornal na época, o Jornal do Brasil.
Sim.
E em 1977, dentro do sistema JB, eles criam a Rádio Cidade, que foi um timaço também, coordenado por Carlos Townsend.
Uhum.
E ele fez um teste, né, com vários locutores, e eu tive a sorte de participar dessa equipe. E pude ali, Edson, colocar no ar a minha experiência de Ponte Nova e nos outros lugares por onde eu tinha passado, né? Tava tudo na minha cabeça, assim, fervilhando, porque
uhum.
quando eu fui para o Rio, tudo que eu lia era o que estava escrito, né? Era a pauta, eu não podia criar, acrescentar nada.
Uhum.
A Rádio Cidade foi aquele boom, assim, do improviso, que deu muito certo, né? Com aquela equipe de locutores, de programadores, enfim, promoção, foi um timaço, assim.
É lá de
a gente
Sandoval.
Jogava por música, como se diz.
Aham. Uhum. É lá de Sandoval, Romilson Luiz, uma galera, né?
Ivan Romero.
Ivan Romero, Paulo César.
Paulo Martins, uhum. Sérgio Luiz, Paulo Roberto.
Sim.
Né? Uma turma muito boa.
Pois é, né? E é interessante, porque nos anos 70, né, Fernando, o AM né, era o espaço de que misturava, que reunia muito música e conversa, tinha muita promoção, muita participação de ouvinte,
isso.
né?
Uhum.
E já o FM era aquele espaço mais sisudo, aquela coisa mais fechada, só música, pouquíssimas falas, né? Quase um serviço de lounge, né? Digamos assim, aquela coisa meio
isso.
elevador, escritório e tal, né? Inclusive eu lembro, lá em Caratinga, na minha terra, né, quando a Sistec, né, a Rádio Caratinga criou o FM, lá no final dos anos 70 também, deu conversando com uma vizinha e ela tinha rádio FM e eu não tinha. Ela falava assim, não, mas o FM é legal porque o pessoal não fala, a gente só escuta música. Pois é, como é que foi trazer essa revolução? Como é que a cidade mudou esse conceito do FM lounge, né? Para essa revolução, para essa coisa mais falada? E de onde foi a inspiração que o Carlos Townsend trouxe para poder fazer isso, para trazer essa revolução para a Rádio Cidade do Rio?
O Carlos queria que a rádio se espelhasse um pouco na rádio mundial, mas com um acréscimo da fala do improviso. Né? A rádio mundial fazia muito sucesso, fez muito sucesso lá no Rio, ela e a Rádio Tamoio,
uhum.
nos anos 70 também, 60, 70. E o Carlos veio também de uma formação lá nos Estados Unidos, né? lá na Califórnia, trouxe também um pouco daquele formato de rádios de sucesso. Né?
Uhum.
E ele incrementou aqui, com a equipe de programadores, uma programação assim, muito vibrante, jovem, cadenciada, né? Era uma época de muita música bonita também aí pelo mundo. E o Sandoval, me parece que ele foi o estopim. Ele era muito irreverente, né? Depois ele foi para os Estados Unidos. Hoje ele mora lá nos Estados Unidos.
Sim.
E trabalhou e se aposentou na ESPN, né? Na parte esportiva lá, fazendo as chamadas. Mas o Sandoval, ele também trouxe, né? Aquelas informações que ele tinha do rádio AM, onde ele trabalhou em vários lugares, e me parece que ele é de Goiás.
Uhum.
Então, um dia ele começou a improvisar, um dia ele espirrou, tossiu e pediu desculpas e continuou. Um dia ele fez também uma introdução de uma música, fez uma brincadeira, ele passou a cantar junto com o cantor em determinadas músicas que ele gostava, enfim, causou na direção, segundo Clever Pereira, foi o coordenador que veio logo depois do Carlos Townsend, porque o Carlos saiu um ano e pouco depois,
uhum.
e o Clever entrou, e fez também um trabalho muito bom de continuidade.
Sim.
E o Clever conta, né, numa entrevista que eu fiz com ele também, que o Sandoval fazia essas brincadeiras, e às vezes o shopping da Gávea, por exemplo, tinha um sistema ambiente, passou a ser a Rádio Cidade, vários lugares,
Sim.
vários shoppings, várias lojas, deixou de ser a música de elevador, lounge music, como você mencionou muito bem, e passou a ser a Rádio Cidade.
Uhum.
E às vezes o diretor do shopping fala assim, ah, não, mas ele está falando em cima da música, ele está cantando em cima da música, não pode. Aí o Sandoval falou assim, mas eu vou continuar fazendo. E como os ouvintes compraram essa ideia, sabe?
Uhum.
a ideia do Sandoval vingou, prevaleceu e liberou todos nós locutores. Essa ideia nos permitiu colocar no ar a nossa forma de se expressar, a nossa forma de comunicação. Uhum. Cada um tinha uma diferente, né? Uhum. Eu era mais ligado à música brasileira, mais uma pegada filosófica também. Enfim, cada um foi... O Jaguar era mais brincalhão, o Ivan Romero era mais clássico, o Romilson e o Sandoval faziam brincadeiras nas passagens de horário. Quando saía um locutor, entrava o outro.
Aquela conversinha de estúdio, também, né, cara? Aquilo era muito legal. Nossa, isso era muito legal.
Certo, uhum. Né? E o Sandoval e o Romilson tinham uma química fabulosa. Tanto é que um pouco depois, 2 ou 3 anos depois, eles saíram da Rádio Cidade e foram criar a Antena 1, mais ou menos no formato da Rádio Cidade lá no Rio de Janeiro. Fez também muito sucesso.
Bom, parte dessa interação que vocês faziam com os ouvintes era muito reforçada também através das produções, né? Vocês faziam produções, peças que vocês produziam, como foi aquele rap de Natal de 1980, né? De um certo modo, além de ter essa coisa descontraída, agradável e tal, também ajudava a reforçar o nome dos comunicadores para os ouvintes, né? Porque lá no rap de Natal vocês colocavam o nome de todo mundo, né?
Isso. O Sandoval e o Romilson fizeram em 1978, me parece.
Uhum.
Depois de 1980, né? Sugar Hill Gang.
Sugar Hill Gang.
Um grupo
exatamente.
Americano, né?
Uhum. O famoso melô do Tagarela, que era o Rapper's Delight, né?
Isso, exatamente.
Eu tenho esse Sandoval. 12, rapaz.
Hã?
Eu tenho esse vinil do Sugar Hill Gang. Tem a versão longa de 15 minutos de um lado e de 6 minutos e meio do outro.
Olha só. Então o Romilson e o Sandoval fizeram a versão. Estou aqui para dizer que o Natal chegou. E depois tem Alô Ivan, Paulo Martins, Sérgio Luiz e Sandoval fala o nome de todo mundo, uhum, como você mencionou. E foi um sucesso, um estouro tão grande. Primeiro foi uma gravação caseira, uhum, lá no estúdio da JB, que tinha um piano de caudas maravilhoso, onde o Tom Jobim às vezes tocava, Hermeto Pascoal, nas entrevistas com o Luiz Carlos Saroldi,
uhum,
ícone do rádio, e gravamos lá. Mas fez tanto sucesso que o Clever entrou em contato com o Mariozinho Rocha, que era da Odeon, uhum, diretor da Odeon, e pediu para um grupo, na época chamado Funks, F-A-M-K-S, uhum, gravasse a base. Esse grupo se tornaria em seguida o Roupa Nova,
olha,
produzido
só,
também,
rapaz,
pelo Mariozinho Rocha. E o Roupa Nova, então, gravou a base dessa música aí, dessa mensagem de Natal, que fez um sucesso retumbante, né? A Odeon lançou um disco também, um compacto simples, e depois virou mensagem de fim de ano, e foi uma coisa fantástica. Até hoje as pessoas que ouviram a rádio na época se lembram, as pessoas se lembram dessa música com muito carinho, com muito afeto.
Agora, como é que foi essa percepção de que a cidade tinha lançado moda, Fernando? Como é que vocês perceberam que estavam sendo copiados, né? E na sua opinião, essa transformação que aconteceu das AMs em emissoras talk, né, como aconteceu com a WABC, por exemplo, de Nova York, né, a WABC, em 82, ela virou rádio talk, então digamos que as AMs estavam com um espaço mais conversado e as FMs com um espaço que já estava misturando essa popularidade da música e da conversa junto com promoção, com tudo isso. Quer dizer, quando é que a cidade se viu copiada?
Olha, eu escrevi um livro, eu fiz um mestrado e doutorado lá na ECO, Escola de Comunicação do UFRJ, eu dei aula lá também, 20 anos depois, foi sensacional.
Uhum.
E primeiro eu fiz um texto para minha monografia de mestrado chamado Rádio Cidade, que pegou todo mundo de surpresa.
Uhum.
Depois a editora JB, o JB tinha na época uma editora, publicou. Então o próprio título, Edson, mostra que ninguém esperava o que viria a acontecer, né? Tinha uma expectativa de um ano fazer um sucesso, tal, mas em meses o negócio já explodiu, já bombou, né?
Uhum.
Então ela pegou todo mundo de surpresa. E a partir desse sucesso imediato, logo as outras emissoras começaram a se movimentar e colocar as grandes redes de rádio, como o Sistema Globo, logo coloca 98. Tinha a Globo FM também, mas em seguida ela já amplia o leque da Rádio Cidade com a 98, expandindo a sua programação de uma forma mais popular,
uhum,
né? Porque o Sistema Globo tinha essa característica de ser mais popular e o JB mais elitista.
Uhum.
E aí as emissoras do Brasil inteiro, né, começam a ter o seu canal, né, as pessoas ganham os seus canais de FM e implementam ali o tipo de programação da Rádio Cidade. A Rádio Cidade se torna uma rede nacional, né? Eu cheguei a visitar algumas, eu e outros colegas, às vezes nós éramos chamados para conversar com os locutores lá da Bahia, de Porto Alegre, de Belo Horizonte, né? Para falar um pouquinho, né, da nossa experiência lá no Rio de Janeiro. E então foi isso. A partir do sucesso da cidade, ela começou naturalmente a inspirar muita gente, né, a entrar também naquele nicho, né, que estava se formando ali e que veio a ser a marca, né, do FM, o rádio musical, depois conversado. E aí, em seguida, JB, na década de 90, me parece, 1990, ou um pouco antes, talvez, tenta fazer a primeira rádio All News.
Exatamente.
Só de conversa, mas não consegue, não tinha muito know-how ainda na época, material, equipamentos eletrônicos, né, suficientes. E depois, então, o Sistema Globo também, CBN, né, e depois vem a Band, e hoje...
Vem a Dourado, né, São
Paulo. Várias emissoras seguindo também essa trilha, né?
Essa trilha, exatamente. Agora, é interessante, o Fernando, porque a cidade, você falou, né, e a cidade, no fim das contas, acabou virando uma das primeiras, depois da Transamérica, foi a primeira, a segunda rede por satélite, né? Eu lembro quando a cidade de Belo Horizonte e a cidade de Rio era a matriz, né, era a praça principal... Isso. Quando a cidade começou a fazer essa transmissão de madrugada, então ela entrava em rede, fazia de meia-noite às seis e alguns programas específicos, né? A Vez do Brasil, que era um programa que tinha de música ao vivo, de show, né? Alguns programas muito, muito legais que eram transmitidos. Aí passou a ser rede. Quer dizer, ela também foi uma das que revolucionou nesse sentido, né?
Sim, sim, sim. Bem lembrado. Depois da Transamérica veio a cidade.
Exato,
e você conhece muito de rádio, hein, Edson? Caramba!
Gosto muito, por isso que eu tô nesse negócio.
Gosta muito, né? Estudou muito, estuda, pesquisa.
Por isso que eu tô nesse negócio. Entrei no estúdio de rádio aos 11 anos de idade na Rádio Capital como visitante, lá em BH, e nunca mais saí. Gostei de um estúdio de rádio.
Então, hoje você tá na capital da República.
Hoje eu tô na capital e da República, aqui na Rádio Câmara. Mas, ô Fernando, o Brasil, a gente falando agora um pouco de futuro, o Brasil parece que tarda um pouco na questão da implementação do rádio digital, né? Hoje nos Estados Unidos, por exemplo, você tem as emissoras que você tem programações diferentes na mesma frequência, só mudando um canal. Tem essa questão de você ter, por exemplo, 101.1A, 101.1B, alguma coisa parecida com isso. Que é, por exemplo, como você tem hoje as emissoras como a WABC, que tem a FM AM, a WCBS, né, em Nova York também, que tem a FM tocando mais música. Inclusive, eles são uma emissora de clássicos da música pop, lá dos anos 80, e a AM fazendo mais um trabalho de notícia mesmo, quer dizer, mas só que não é mais a AM. O AM praticamente morreu, e aí ficou, nos Estados Unidos já tem essa ideia do rádio digital. Como é que você vê esse futuro do rádio? A gente tinha que começar a trabalhar isso aqui no Brasil para a gente ter um rádio mais falado de volta. Parece que o FM perdeu um pouco isso, né, Fernando?
Eu acho que nós estamos numa fase de transição, assim, devido também a muitas inovações, muitas coisas que vêm surgindo, né, em formato rádio, né, podcast, mil coisas aí, um estúdio de rádio sendo transmitido também como TV,
exato.
Enfim, a imagem ali. Nos Estados Unidos, um amigo me mandou recentemente, Henrique Durães, que mora lá em Orlando, né? Ele é um locutor de rádio, pesquisador também, e ele me mandou um vídeo da primeira rádio inteligência, toda feita por meio de inteligência artificial. Né? Tudo. Locutores, programação, etc, etc, etc. Então as coisas estão correndo muito rapidamente nesse campo, né, da tecnologia. E aqui no Brasil realmente a coisa ainda vai meio devagar. Eu acho que nós estamos numa espécie de limbo aqui, numa transição. Eu sinto falta, assim, de produções de rádio, sabe? Como eu tive uma formação também de rádio JB, a gente via os programas lá, nossa, era uma aula, assim, de produção, de entrevistas...
Verdade.
Não é? Era uma coisa fantástica. Na Rádio Cidade também tinha muito improviso, às vezes, para dar um exemplo simples, né? Mas havia uma flexibilidade na programação, o tempo estava ensolarado, de repente chovia e o programador já mudava um pouquinho na hora ali a programação.
Sim.
para acompanhar aquela atmosfera. Hoje é tudo muito gravado, é tudo muito emendado, é tudo, você aperta o botãozinho e já sai tudo, não importa o que aconteça, aquela sequência já está feita.
Uhum.
Então acho que está devido à tecnologia que está facilitando muitas coisas, mas eu acho que vai chegar um momento que, como você já está pressentindo e sentindo, né, da necessidade de uma coisa mais produzida. Por exemplo, a Rádio Nacional, o Henrique, esse amigo nosso, né, ele assistiu uns vídeos sobre a Rádio Nacional do Rio de Janeiro e ele ficou absolutamente impressionado com a equipe da Rádio Nacional, as orquestras, 5 orquestras, programas humorísticos, programas de auditório, jornalismo, né, o repórter Heron Domingues.
Uhum.
A rádio tinha uma programação própria.
Sim.
Hoje
sim.
A rádio depende muito em termos musicais, já há muito tempo, nesse formato, né, depende da música já gravada. Mas eu acho que com tanta música disponibilizada hoje no mundo, eu acho que a rádio tem condições de fazer uma nova revolução, assim, uhum, sabe? Então é preciso que chegue uma pessoa, algumas pessoas apareçam, que tenham esse desafio, que enfrentem esse desafio, que tenham essa sensibilidade e misturem nesse caldeirão o que o rádio pode fazer hoje. Eu me lembrei, Edson, para terminar esse meu raciocínio, do professor Muniz Sodré.
Sim, sim.
Lá do, uma da fera UFRJ, lá do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio. Eu entrevistei ele para minha tese também, de doutorado.
Uhum.
E ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou que ele sempre gostou muito do rádio e parece que ele, cada vez mais, ele gosta assim, do rádio. Ele lembrou de várias experiências da infância dele, as novelas da Rádio Nacional, Jerônimo, Herói do Sertão, etc,
sim,
etc. E ele falou que o rádio continua se apoderando naturalmente, é um veículo muito flexível, que ele pega tudo que está acontecendo em termos de tecnologia e aplica, né? Ele disse que o rádio joga capoeira, eu gostei muito, porque ele é capoeirista, né?
Sim.
E ele disse, o rádio joga capoeira, por quê? Quando ele entra na roda, ele não está pronto. Ele vê o que tem e se adapta às condições.
Exato.
Então, precisa aparecer alguns capoeiristas radiofônicos aí e dar uma nova guinada no rádio. Porque precisa, e o rádio tem condições de ter essa possibilidade de inovar mais uma vez.
Bom demais. Fernando Mansur conversando aqui com a gente, batendo esse papo gostoso sobre rádio, contando um pouco a história da Rádio Cidade do Rio de Janeiro, 102,9. Segunda vez que eu fui ao Rio de Janeiro, eu tinha 10 anos de idade, eu lembro que eu pegava qualquer táxi que você pegasse, qualquer coisa que você pegasse, o que se ouvia era 102,9, era a Rádio Cidade, realmente foi uma revolução no rádio. E, enfim, né, trouxe coisas muito, muito bacanas aí pro nosso FM. Foi uma coisa importantíssima na história do nosso rádio. Fernando, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado pelo seu trabalho, pelo seu papel, por fazer parte dessa história. E nós todos que amamos esse veículo de comunicação, a gente se sente muito feliz, muito orgulhoso de ter pessoas como você que ajudaram a escrever a história do rádio nesse país. Então, muito obrigado e um grande abraço para você.
Muito obrigado, Edson Júnior. Uma alegria falar com você também. E fico muito contente também de ver como você conhece sobre rádio, como você conhece o rádio, como você coloca todo o seu amor também a serviço do rádio. E se você bolar alguma programação especial, me chama que eu estou participando com você, tá bom?
Opa, vou salvar seu contato.
Tá bom.
Tá joia, Fernando. Muito obrigado, um grande abraço.
Obrigado.
Tudo de bom, tchau, tchau. Muito bem, tá aí a participação do Fernando Mansur conversando com a gente. Que papo bacana, né? Que coisa gostosa falar um pouco da história do rádio. Bom, gente, a canção do Cazuza que a gente vai ouvir agora não é uma canção blues, mas é uma das mais bonitas dele. Foi escrita pro filme do Cacá Diegues chamado Um Trem para as Estrelas. Então, depois da vinheta da Rádio Cidade, mais uma vinhetinha pra gente matar a saudade da Rádio Cidade, a gente ouve o Cazuza cantando Um Trem para as Estrelas. Vamos lá.
São 7 horas da manhã. Vejo Cristo da janela. O sol já apagou sua luz e o povo lá embaixo espera. Nas filas dos pontos de ônibus, procurando aonde ir. são todos seus cicerones, correm pra não desistir dos seus salários de fome. É a esperança que eles têm neste filme como extras. Todos querem se dar bem num trem pra estrelas, depois dos navios negreiros, outras correntezas. Num trem pra estrelas, depois dos navios negreiros, outras correntezas. Ah, estranho o teu Cristo Rio, que olha tão longe além, com os braços sempre abertos, mas sem proteger ninguém. Eu vou forrar as paredes do meu quarto de miséria com manchetes de jornal, pra ver que não é nada sério. Eu vou dar o meu desprezo pra você que me ensinou que a tristeza é uma maneira da gente se salvar depois. Num trem pra estrelas, depois dos navios negreiros, outras correntezas. Num trem pra estrelas, depois dos navios negreiros, outras correntezas. Ah, num trem pra estrelas, depois dos navios negreiros, outras correntezas. Num trem pra estrelas, outras correntezas.
Grande Cazuza cantando pra gente aí um Trem pras Estrelas, música do filme Um Trem pras Estrelas, do Cacá Diegues. Essa música maravilhosa que a gente ouviu aqui no Feijoada Completa. A gente vai pro intervalo e volta já já.
Feijoada Completa.